Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, mas que delícia você aqui na cozinha outra vez. Vamos conversar? Outubro, mês das crianças. Vamos falar um pouquinho delas. A alimentação das crianças é sempre uma questão que traz bastante reflexão, né? A primeira ideia, e aqui nós estamos tratando de pequenos até a pré-adolescência, é que crianças geralmente comem aquilo que um adulto oferece, ou pelo menos armazena em casa. A segunda ideia é que a criança come com entusiasmo ou alimentos altamente palatáveis e estimulantes, eu digo gordurosos, salgados, doces, aquele salgadinho, doção e tal, ou alimentos que as pessoas em torno dela comem com entusiasmo. E a criança rejeita alimentos que as pessoas em torno, seus exemplos, rejeitam ou criticam. São três coisas bem básicas e até antigas, né? O exemplo e o cuidado de você ter alimentos adequados em casa. Mas eu penso que as coisas estão ficando ainda mais complicadas, porque, olha, os padrões, as restrições, a desinformação travestida de ciência tem meio que enlouquecido, às vezes, os responsáveis, sabe? Uma criança que, por exemplo, vê a mãe se autodepreciando porque ela usa manequim 44, ou que vê os pais comendo marmita fit no pote todos os dias e demonizando alimentos comuns como pão, leite, açúcar, não vai se tornar focada por causa desses comportamentos. Mas ela pode sim desenvolver uma compulsão ou pode ter dificuldades de interação, já que comida não é só nutriente. Tem o comer, e comer é comunitário, é troca de experiências, é compartilhamento de prazer. Eu não estou aqui dizendo que você tem que, por exemplo, dar refrigerante para as crianças. Hoje, inclusive, ele está até fora da rotina de muitas famílias. Se a sua criança ficar até uns 4 anos sem tomar, provavelmente nem vai ter interesse. Porque sim, o nosso paladar tem um desenvolvimento muito intenso, especialmente até os 12 anos, período em que a gente deve evitar de oferecer aqueles tais super palatáveis que eu mencionei antes. É óbvio que com as diretrizes globais mais claras e divulgadas, aprendemos que não é para dar doce, mesmo que seja o tal do docinho todos os dias, aprendemos que avós não devem ser pais com açúcar, aprendemos que frituras devem ser esporádicas e que devemos evitar os ultraprocessados. Isso é ótimo. Todo mundo em casa, comendo comida natural, de preferência caseira, em volta de uma mesa, apreciando todos os alimentos, elogiando o bife à milanesa, mas a abobrinha também, e ocasionalmente saindo para tomar um sorvete ou aproveitando um pastel na feira toda semana, depois de comprar as verduras e legumes e frutas que vocês decidiram comer. Leveza, o caminho do meio, regras que valem para todos da casa e nenhum julgamento de corpos. Essa é a educação alimentar que as nossas crianças merecem. A receita de hoje é do meu bolinho de cenoura, que de acordo com o Neto, é o melhor do mundo. E pasmem, não tem cobertura. É um bolinho que pode fazer parte de um lanche diferente do dia a dia numa boa e congela super bem. Em uma tigela, misture uma xícara de farinha branca, meia xícara de farinha integral, uma boa pitada de sal, uma boa pitada de canela, uma colher de sobremesa de fermento em pó e um quarto de xícara de gotas de chocolate. Reserve. No liquidificador, bata muito bem até triturar toda a cenoura. 2 ovos, 3 quartos de xícara de açúcar, 1 xícara e meia de cenoura em rodelas, meia xícara de óleo, gotas de baunilha e 1 colher de sopa de vinagre de álcool. Tudo em temperatura ambiente. Despeje o creme nos secos, misture sem bater até toda a farinha desaparecer. Distribua em 13 a 15 forminhas de cupcake e leve ao forno pré-aquecido 180 graus por uns 25 a 30 minutos. Faça e me conta se meu neto tem razão. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.